Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Anatomia do Golfe, de Craig Davis. É um guia de condicionamento físico específico para golfistas, construído na interseção entre anatomia funcional, preparação física e técnica de jogo. Em vez de tratar o swing apenas como um gesto a ser corrigido no campo, o livro examina as capacidades corporais que tornam esse gesto mais estável. Eficiente e repetível mobilidade, equilíbrio, controle rotacional, força e potência. Sua proposta é prática e visual. Os exercícios são apresentados passo a passo e acompanhados de ilustrações anatômicas coloridas que destacam os músculos solicitados, ajudando o leitor a relacionar treinamento e desempenho. A obra também aborda aquecimento, planejamento de programas e preparação para situações exigentes, como saídas de bunker e bolas em posições desfavoráveis. Assim, seu foco não é ensinar regras ou estratégia completa de golfe, mas oferecer uma base física voltada à qualidade do movimento, a prevenção de lesões e a busca por maior distância e precisão. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o swing é tratado como uma sequência física, não apenas como técnica de tacada. A ideia estrutural de anatomia do golfe é que a técnica do swing depende de capacidades físicas mensuráveis e treináveis. Um jogador pode compreender a posição desejada do taco, mas ainda ser incapaz de repeti-la se lhe faltarem amplitude de movimento, estabilidade ou controle corporal. Por isso, o livro desloca parte da análise para o corpo que produz o gesto. A rotação do tronco, o trabalho dos quadris, a sustentação das pernas. A posição dos ombros e o controle de braços e punhos são considerados componentes interdependentes, não segmentos isolados. Essa leitura ajuda a entender por que uma limitação em determinada região pode aparecer como erro técnico em outra. Por exemplo, mobilidade insuficiente pode dificultar a construção de ângulos adequados no swing. Instabilidade pode comprometer o contato com a bola e a direção. Pouca capacidade de desacelerar pode tornar um movimento menos controlado e mais agressivo para as articulações. O mérito do enfoque não está em prometer que exercícios substituam instrução técnica, mas em mostrar que preparo físico e aprendizado motor precisam ser compatíveis. O treinamento proposto serve como suporte para que o golfista consiga realizar com maior consistência os padrões de movimento solicitados pelo jogo. Para treinadores, isso amplia o diagnóstico antes de insistir em uma correção mecânica. Vale considerar se o atleta dispõe dos recursos físicos para executá-la com segurança. Em segundo lugar, as ilustrações anatômicas conectam cada exercício aos músculos que sustentam o movimento. O caráter ilustrado diferencia o livro de manuais de fitness genéricos e de livros de golfe centrados somente em instruções verbais. A obra reúne dezenas de exercícios descritos em etapas, acompanhados por ilustrações anatômicas que evidenciam a musculatura envolvida. Esse recurso tem uma função pedagógica concreta, permite que o leitor compreenda a finalidade corporal de cada prática, em vez de apenas imitar uma sequência de movimentos. Ao visualizar quais áreas são ativadas, o golfista pode relacionar o exercício a necessidades do jogo, como estabilidade do tronco, controle escapular, força de membros inferiores ou resistência nas rotações. A anatomia, nesse contexto, não é apresentada como conhecimento médico abstrato. Ela organiza a seleção de exercícios conforme a participação dos músculos no swing e nas demandas de postura, transferência de peso e controle do taco. Também favorece uma execução mais atenta. Saber onde o esforço deveria ser percebido pode ajudar a distinguir o padrão pretendido de compensações comuns, como sobrecarregar a lombar, quando o movimento deveria ser compartilhado por quadris e tronco. Naturalmente, imagens não substituem avaliação profissional, sobretudo diante de dor, lesão prévia ou restrições de mobilidade. Ainda assim, elas tornam o livro particularmente útil para estudo individual e para profissionais que precisam explicar a lógica de uma prescrição. O resultado é um material em que exercício, função muscular e aplicação esportiva permanecem ligados de modo visível. Em terceiro lugar, mobilidade. Equilíbrio e propriocepção formam a base para transferir energia no swing. O livro dá espaço a qualidades físicas que frequentemente recebem menos atenção do que a força máxima, mobilidade, equilíbrio, propriocepção e consciência corporal. No golfe, gerar velocidade não basta. É preciso transferir energia de forma coordenada, mantendo a capacidade de controlar o corpo e o taco durante todo o movimento. A mobilidade é abordada em relação aos ângulos do swing, pois limitações em quadris, tronco, ombros ou outras regiões relevantes podem restringir a rotação e incentivar compensações. Já o equilíbrio e a propriocepção dizem respeito à percepção da posição corporal e à manutenção do controle enquanto o peso se desloca. Esses elementos influenciam a estabilidade da base e a qualidade do contato, especialmente quando a posição da bola, terreno ou a necessidade de variar a tacada desafiam um padrão habitual. A abordagem é importante porque evita uma visão simplista de que mais força por si só produz um melhor jogo. Sem mobilidade suficiente para acessar posições funcionais e sem estabilidade para sustentá-las, o ganho de força pode ter transferência limitada para o swing. O livro propõe exercícios orientados a essas capacidades como parte de um processo integrado, na prática. Isso significa que o programa não deve começar necessariamente por cargas altas preparar amplitude útil, alinhamento, controle e equilíbrio, pode ser uma condição para progredir. Para o leitor, a principal lição é que consistência no golfe depende tanto de sentir e organizar o movimento quanto de produzir força. Em quarto lugar, resistência rotacional e desaceleração são usadas para reduzir compensações e sobrecarga. Uma contribuição relevante do guia é incluir resistência à rotação e desaceleração entre as competências necessárias ao golfista. O swing exige rotação rápida, mas a exigência física não termina quando o corpo acelera o taco. Após a fase de aceleração, o atleta precisa controlar o término do movimento, dissipando força sem perder equilíbrio ou recorrer a compensações excessivas. Esse aspecto ajuda a explicar por que o condicionamento voltado ao golfe não deve se limitar a exercícios que imitam a rotação de forma veloz. É necessário desenvolver capacidade de estabilizar o tronco, organizar a relação entre quadris e coluna e controlar segmentos como ombros, cotovelos e punhos. A obra relaciona essa preparação à prevenção de lesões e ao reforço de regiões frequentemente exigidas no jogo, incluindo lombar, abdômen, cintura, quadris e membros superiores. O ponto não é que um exercício ofereça proteção absoluta contra lesões. Dor persistente e condições clínicas requerem avaliação adequada. A utilidade da proposta está em integrar controle e tolerância à carga ao treinamento, reduzindo a dependência de movimentos desorganizados. Para golfistas que repetem swings com grande volume, essa perspectiva é especialmente valiosa. Repetição técnica, sem capacidade física compatível, pode aumentar a sobrecarga. Ao trabalhar a desaceleração, o programa procura preservar a qualidade do movimento também no final da tacada, etapa que muitas abordagens recreativas tendem a ignorar. Isso aproxima o livro de uma preparação mais completa e menos centrada apenas no ganho imediato de distância. Por último, a programação transforma exercícios isolados em uma rotina adaptável ao campo e ao treino, além de apresentar exercícios. A anatomia do golfe inclui orientações sobre aquecimento pré-jogo e planejamento de treinamento. Essa dimensão é decisiva porque uma lista de movimentos, sem critério de organização, não garante adaptação nem relação clara com as necessidades do jogador. O aquecimento é tratado como preparação para mover-se com mais prontidão antes de praticar ou jogar, enquanto a programação busca combinar trabalho de mobilidade, equilíbrio, estabilidade, força e potência de modo coerente. A obra também relaciona o condicionamento às situações reais do campo, tacadas em bunker. Lies difíceis e outros cenários desafiadores não dependem apenas de conhecer uma solução técnica, eles podem exigir posturas menos familiares, maior controle de base e capacidade de manter o movimento sob restrições. Essa ligação impede que o treinamento seja visto como atividade separada do jogo. Ao mesmo tempo, o livro parece ser mais útil como estrutura de adaptação do que como receita universal. Um iniciante, um jogador experiente, alguém em retorno após desconforto físico e um atleta competitivo têm volumes de prática, objetivos e tolerâncias diferentes. Portanto, a programação deve ser ajustada à rotina de jogo e, quando necessário, acompanhada por instrutor, preparador físico ou profissional de saúde. O valor do livro está em oferecer um roteiro para essa organização, ajuda o leitor a passar de intervenções pontuais para uma preparação com propósito, sem confundir condicionamento com substituto da técnica ou do cuidado clínico. Em conclusão, Anatomia do Golfe é indicado principalmente para golfistas que desejam compreender por que limitações físicas interferem na qualidade do swing e que procuram uma rotina de preparação mais específica do que o treinamento geral de academia. Também tem utilidade para professores de golfe, treinadores e profissionais de força e condicionamento que trabalham com praticantes da modalidade, pois oferece uma linguagem visual para relacionar exercícios às exigências do jogo. Leitores iniciantes podem usá-lo para construir uma base de mobilidade, equilíbrio e consciência corporal. Jogadores mais experientes tendem a aproveitar melhor a organização de força, potência, resistência rotacional e programação. Seu benefício prático está em ajudar a selecionar exercícios com uma finalidade reconhecível: melhorar ângulos de movimento, estabilidade, transferência de energia e controle do corpo, sem separar essas qualidades da prevenção de sobrecargas. O livro se distingue de obras convencionais de instrução de golfe porque não concentra sua atenção em empunhadura, escolha de taco ou leitura de green. Tampouco se limita a propor musculação genérica para aumentar a força. Sua particularidade é interpretar o golfe pela anatomia funcional e mostrar, por meio de ilustrações, quais músculos e padrões de movimento estão envolvidos em cada exercício. Essa combinação torna o conteúdo acessível para quem aprende visualmente e útil para quem precisa conectar a preparação física ao desempenho no campo. Não substitui instrução técnica individualizada nem avaliação clínica, mas funciona como complemento sólido para uma prática mais consciente, progressiva e orientada às demandas reais do esporte. Se você quiser apoiar Craig Davis, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!